Muito bem. Então, senhores e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária, cuja ordem do dia é aquela que os senhores e senhores deputados conhecem e que vos foi distribuída. A pedido do senhor deputado Bruno Dias, iria começar pelos outros assuntos. Se estiverem de acordo, porque o senhor deputado Bruno Dias, também fruto da alteração da reunião, da hora da reunião, dá-lhe jeito. Se ninguém se opuser, acho que é sensato. Muito bem. Então, vamos começar pelos outros assuntos, e que é o ponto 5, que diz: baixaram à comissão na especialidade os projetos de resolução número 1039 do PCP, número 1041 do PCP, número 1051 do PEV, número 1170 do PCP, número 1171 também do PCP. E, para já, é só. Pergunto se há inscrições sobre esta matéria.
Esses baixaram foram aprovados? Foram baixados? Foram aprovados?
O 4.3 é que não. Senhor deputado, faz favor.
Presidente, eu não tenho a questão prática é o seguinte: nenhum dos projetos é do PS, tirando aqui um da ligação entre o IC9 e a A1. O que eu referi é uma questão prática muito simples. Os projetos referidos entre o 5.1 e o 5.5, se não me engano, entre o 5.1, 5.1.2, o 5.1.3, o 5.1.4, já foram votados, uns aprovados, outros reprovados, isso agora também não. Não foram votados? Não, é isso, um 5.1, 5.1.2, enganei-me, 5.1, 5.1.2 e 5.1.3 foram votados no plenário. Agora não sei se foram aprovados, se não foram aprovados. Não faz grande sentido estarem aqui, passaram para a especialidade. Depois, o projeto 4.1 e 4.2 foram votados no plenário e foram aprovados. Estes eu tenho a certeza que foram ambos aprovados. O projeto 4.3 é um projeto que o PS deu entrada na semana passada e que não tem nada a ver com o assunto. E presumo que o projeto 5.1.4 e 5.1.5 do PCP estão no mesmo critério que este projeto do PS 4.3, nada tem a ver com os outros. É isto, não é? Que não foram votados. É isto, não é?
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho comigo de cor, nem tenho aqui informação, nem sei de cor exatamente os projetos em causa. Queria só chamar a atenção. Por um lado, tenho ideia que é exatamente assim como o deputado Costa diz. Há aqui dois registros, duas questões diferentes. Uma são os projetos de resolução que dão entrada na mesa da Assembleia, iniciativa dos partidos, e que baixam à comissão até à decisão do proponente se o projeto é discutido em comissão ou se vai para plenário, e até ver, por exemplo, que está aí projetos mencionados que têm a ver com a ferrovia em Setúbal e por aí fora. E esses são da semana passada, deram entrada e baixaram à comissão. Como se costuma dizer, na generalidade. Portanto, ainda não foram tratados. E estes outros que foram aprovados na semana passada, eu julgo que é importante ver desde logo aqueles projetos que foram aprovados sem outros projetos do mesmo tema. O que é que isto quer dizer? Foram aprovados no plenário. Não há outros sobre o mesmo tema, segue para publicação. Nem sequer tem que vir para aqui. Ok? Portanto, essa triagem convém fazer. O que é que foi aprovado na semana passada? E os do PCP, que eu saiba, dois ou três não tinham outros sobre o mesmo tema. Admito. O projeto de lei do PCP é outra história. Os projetos de lei do PCP são outra história. Portanto, o projeto de lei do PCP, que trata sobre moratórias, não é para aqui. O projeto de lei que trata sobre contratos de comunicações e energia para as PMEs é para aqui. E temos que o votar na especialidade. E convinha não demorar muito tempo, não? Senão depois chega o Natal e já isto não é preciso. Por outro lado, projeto de lei, votar na especialidade, não sei se está aqui na anotação essa questão, ou não está, mas é um aspecto. Portanto, projeto de lei, votar na especialidade, penso que para a semana seria adequado. Projetos de resolução que foram aprovados, entre aspas, sozinhos, segue para publicação e não, ou eventualmente para redação final, se for necessário, mas não parece que seja esse o caso. Projetos de resolução que foram aprovados, dois, sobre o mesmo tema, salvo erro, dois ou três, já não sei. Acho que há um do PCP, não sei se o do PAN foi aprovado. Foi, não foi? Sobre o programa Apoiar, não é? Pronto, e por isso, esses sim têm que ser votados na especialidade. E portanto, há aqui estas três situações diferentes em relação a projetos de resolução, mesmo só sobre projetos de resolução. São os novos, são os aprovados sozinhos e os aprovados juntos.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos plenamente de acordo com esta última intervenção e, portanto, é preciso fazer a distinção entre uns e outros em função do formalismo que respeita a uns e outros. Portanto, há coisas que estão em condições de vir a ser publicadas, outras que têm que ser votadas na especialidade e para as quais têm que definir prazos, e outras ainda que carecem de outros procedimentos. O nosso ponto aqui, e a razão desta intervenção, prende-se com o seguinte. Há matérias que estão neste momento sobre a apreciação da Comissão, que desceram à especialidade por aprovação em votação na Generalidade, que respeitam aspectos que podem ou estão em vias de estar resolvidos. E eu creio, sem prejuízo da pertinência das iniciativas no momento em que foram produzidas, e há vários casos em que o PSD votou favoravelmente na Generalidade essas iniciativas em homenagem ao princípio que lhe está subjacente e ao facto da avaliação política que veio a ser feita tinha a ver com o facto do Governo não ter adotado essas medidas em tempo e, portanto, no momento em que os projetos ou medidas dos projetos foram apresentadas, não havia resposta económica e social ou medidas que acudissem à preocupação que os projetos revelam, para que, após os projetos serem, após a apreciação na especialidade, naqueles que necessitem da apreciação na especialidade, nós tenhamos isso em consideração, porque pode haver casos em que estejamos perante inutilidades supervenientes, e isso até, já que estes projetos de resolução são publicados em Diário da República, pode ter como consequência lançar alguma confusão sobre as pessoas. Eu acho que é uma coisa que nós temos que fazer aqui, independentemente da reserva, e eu sou o último a querer defender o Governo em relação a isso. Há muitos aspectos em que o Governo foi insuficiente nos apoios e que não fora a ação da Assembleia da República, o Governo provavelmente estaria indisponível para acudir a essas preocupações, mas temos outros projetos que estão ainda para ser discutidos em plenário ou em comissão, em que pode dar-se o caso de haver aspectos que já estejam traduzidos na legislação que foi, entretanto, produzida. Portanto, eu acho que, na especialidade, esses aspectos que já estejam superados por força da ação do Governo, nós devemos erradicá-los, assim se pode dizer, desses projetos de resolução.
Muito bem. Senhores Deputados, agradeço os contributos, penso que ficou claro, e eu pedia aos serviços que tivessem em conta o que foi aqui acordado, que parece consensual.
Sobre este assunto, mas que não tem propriamente a ver com este.
Sim, faz favor, Sr. Deputado.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicita que, em vezes posteriores, os serviços tenham alguma atenção para não colocar os projetos que baixaram de uma votação, sejam separados dos projetos que baixaram por outra via, porque não faz muito sentido estar a misturar no mesmo artigo projetos que já foram votados na Generalidade com projetos que entraram esta semana, como é o caso um do Partido Socialista e dois do PCP. Ou seja, estarem pelo menos em dois pontos de ordem de trabalhos diferentes, porque é verdade que estão em pontos muito diferentes da pressão parlamentar.
Estes dois foram votados na generalidade, já?
Já
foram votados?
Não, estes só estão na generalidade. Estes estão na especialidade.
Muito bem. Senhor Deputado, parece que é lapso dos serviços. O 5.1, o 5.1.2, o 5.1.3 e o 4.2 e o 4.1 já estão na especialidade. Sim. Muito bem, pronto. Há aqui um lapso e eu pedia que fosse feita essa, numa próxima oportunidade em que esta questão surja, que seja perfeitamente distinto, porque estão digamos que em estados diferentes, não é? Em processo legislativo diferente e, portanto, convém distingui-los. Muito bem. Sobre esta temática, mais alguma intervenção?
Sem esquecer.
Sim.
Deve
ser logo,
porque há aqui uns que é esse o caso. Certo? Aliás, eu não sei como é que a mesa,
onde é que ele está a problema, mandou para aqui. Isto aqui, o 970 já foi para a especialidade, está isolado. Se assim entenderem, pode já fechar.
Pois, pode já fechar. O 970, por exemplo. Não é? Do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Salvo melhor opinião, o 949 do CDS, a medida a apoiar. O 970 do PAN, programa a apoiar mais simples e apoiar mais rendas. E o 1051 do PEV, programa a apoiar, devem ser tratados na especialidade. São todos sobre o programa a apoiar, ou mais simples, ou rendas, seja o que for, programa a apoiar. E, portanto, são diplomas aprovados em plenário
que
deverão supostamente resultar numa resolução da Assembleia sobre o programa a apoiar. Fiz-me entender? Em relação ao 1039 e ao 1041 do PCP, estes dois são projetos que não têm outras propostas a acompanhar e, portanto, esses não têm que estar aqui. Portanto, não sei como é que vieram cá parar, mas não têm que estar aqui.
São públicos.
Exatamente. São temas tratados especificamente. Foram aprovados sem outros diplomas sobre o mesmo assunto. Portanto, seguem caminho.
1039 e
1.022. Exatamente. Os outros mencionei, recapitulando, 949 do CDS, 970 do PAN, e 1051 do PEV, estes devem ser tratados aqui na especialidade.
Eu pedi aos serviços da Comissão que agendassem já para a próxima reunião. Está na Comissão de Ambiente?
É, rapidamente, o PCP na Comissão de Ambiente ia dizer, acho que até já disse, que é aqui que deve ser. E agora só falta a Comissão articular também essa questão de que o projeto veio parar aqui.
Então,
foi erradamente enviado para a Comissão de
Ambiente. Então, eu pedia que solicitassem à Comissão do Ambiente que nos fosse enviado...
Estava lá, acho que estava lá de energia. Então...
Pois. Que nos fosse enviado o projeto e a apreciação para que pudéssemos agendar já para a próxima reunião. Pronto, muito bem. Mais alguma questão? Mais alguma questão? Muito bem, então eu pedi aos serviços que solicitassem isso à Comissão do Ambiente e que tivéssemos em conta estes critérios que tivemos a analisar para estes projetos de resolução e outros que nas mesmas circunstâncias nos venhamos a deparar com eles. Muito bem. 5.2. Discussão sobre a competência da nossa Comissão para acompanhamento da tramitação legislativa referente ao projeto de lei 749 do PEV. Bom, senhores e senhores deputados, isto é uma matéria que tem sido sempre acompanhada pela primeira Comissão e, por despacho do PAR, veio-nos parar aqui. Eu julgo que parece evidente que teremos que dar nota disso e solicitar que seja enviada para a Comissão respectiva, que não é a nossa. Parece que estamos todos de acordo, correto? Muito bem. Muito bem, estamos então em sintonia também. Ponto 5.3. Convite para participação na Conferência de Alto Nível para o Hidrogénio, a decorrer em 7 de Abril, que é amanhã, em videoconferência entre as 9 e as 16h30. Ora bem, este convite chegou-nos ontem, portanto está aqui em cima da hora, chegou-nos ontem. Em videoconferência, cabe representação ao PAN. Está a pedir a palavra? O deputado José Luís Ferreira também está a pedir a palavra, mas já há uma inscrição. O deputado Bruno Dias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só pedir uma informação. Este convite foi enviado para várias comissões, incluindo a de Ambiente e também a de Economia, ou só veio para aqui? Ambiente e Economia. É que assim faz
Sim,
sentido.
Sim, Ambiente e Economia.
Pronto, então estou esclarecido. Muito obrigado.
Até foi para mais, salvo erro. 11ª, 6ª e 8ª, pelo menos. E quarta também. Foi para 4 comissões. Está o Sr. Deputado José Luís Ferreira inscrito, não é? O Sr. Deputado José Luís Ferreira, está-me a ouvir?
Estou, Sr. Presidente, estou a ouvir.
Sr. Deputado, faz favor, estamos a ouvi-lo e a vê-lo. Faz favor.
Sr. Presidente, de certa forma, a minha intervenção ficou sem efeito porque o Sr. Presidente acabou por dizer aquilo que eu pretendia. Porque isto ainda era, a minha intervenção era para o ponto 5.2, que era relativo à competência da Comissão de Economia para o projeto de lei dos verdes a propósito dos vistos gold, e era exatamente isso que eu ia dizer, o processo que já não é novo, este tem história, e portanto noutros casos de iniciativas deste género, elas foram parar à primeira comissão e por isso eu também estranhei que ela viesse parar a esta comissão, mas o Sr. Presidente já o disse e portanto eu concordo plenamente com a proposta que foi feita pelo Sr. Presidente da Comissão.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado, estamos esclarecidos também quanto a esse ponto. Então, sobre o convite, cabe representação ao PAN. Eu pedi aos serviços para contactarem o PAN, para se fazerem representar. Se porventura houver alguma dificuldade, solicito que passem ao representante seguinte, que na nossa ordem habitual é o PEV e depois o PS. Portanto, por esta ordem, seguramente que alguém assegurará a representação. PAN, PEV e PS. Senhoras e senhores deputados, como?
Ali de entrar daqui a pouco online.
Mas está inscrita? Não. Não, não percebi.
Ela vai entrar online daqui a pouco.
Quem? Está
ali de Chazarial.
Mas para este ponto? Para este ponto? Muito bem, podemos depois retomá-lo se necessário. Mas não está inscrita, não está ainda. Não está. Bom, muito bem. Senhores e senhores deputados, antes de irmos à agenda, que está praticamente estabilizada. Eu transmiti-vos na última reunião ordinária que a doutora Conceição iria, a doutora Conceição Martins, que iria deixar os serviços da nossa comissão. E, na altura, propus que pudéssemos aqui apreciar um voto de louvor, atendendo que a doutora Conceição desempenhou durante muitos anos, mais de 20 anos, ou cerca de 20 anos, funções nesta comissão. A meu pedido, o Dr. Luís mandou há pouco um e-mail com o conteúdo. Não sei se já tiveram a oportunidade de o ler. Se querem que eu leia, não é preciso ler. Se calhar tem que ler, porque os senhores deputados que nos estão a acompanhar não têm conhecimento dele. Não, porque... enfim. Pois. Bom, eu vou ler, também é rápido, são poucos minutos. Muito bem, então o voto diz assim. A proposta, bem entendido. Louvor atribuído pela Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação à funcionária parlamentar Conceição Martins pelo apoio técnico e administrativo prestado à Comissão. A Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na sua reunião de 6 de abril de 2021, deliberou louvar a técnica de apoio parlamentar Doutora Maria da Conceição Pereira Martins pela forma dedicada, sóbria, leal, transparente, empenhada e zelosa com que desempenhou as suas funções. Detentora de distintas qualidades humanas e profissionais, revelou, em todas as circunstâncias, grande competência profissional, sentido de dever e espírito de iniciativa, o que lhe permitiu cumprir com eficiência e um elevado grau de cooperação as suas funções, contribuindo de forma decisiva para o bom funcionamento dos trabalhos da Comissão. No exercício das suas funções, apoiou, cerca de 20 anos, as seguintes comissões parlamentares permanentes com competências associadas aos assuntos económicos, bem como aos grupos de trabalho criados no seu âmbito, nomeadamente a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, de novembro de 2019 até 31 de março de 2021, a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, de novembro de 2015 até novembro de 2019, a Comissão de Economia e Obras Públicas, de julho de 2011 a novembro de 2015, a Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, de outubro de 2009 a julho de 2011, a Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, de março de 2005 a setembro de 2009, e a Comissão de Economia, Finanças e Plano, de maio de 2002 a março de 2005. Por tudo quanto foi dito e por, no âmbito técnico-profissional, ter revelado elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, é, assim, de toda a justiça, dar conhecimento público do presente louvor, devendo os seus serviços ser considerados de elevado mérito. Solicito os bons ofícios de Vossa Excelência no sentido de poder ser publicado em Diário da República, em Diário da Assembleia da República. Palácio de São Bento, 6 de abril de 2021. Portanto, está lido e à apreciação das senhoras e senhores deputados. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Cristiano Norte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a mesa que nós subscrevemos o louvor e, desse modo, assinalamos essa iniciativa como justificada e desejando votos de dos melhores serviços a funcionar em causa.
Sr. Deputado Bruno Dias, pela ordem de inscrição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui nesta sala, talvez ali o Dr. Pedro Croft seja empatado comigo, execo, dos mais antigos que se recordam da Conceição. Não sei se está a acompanhar, talvez não esteja. Eu pedia de facto que enviasse. Eu penso que não é apenas dos mais antigos, acho que dos mais antigos aos mais recentes todos tiveram a ocasião de ver, de verificar e de beneficiar de facto da enorme dedicação, do enorme profissionalismo, da forma muito discreta, mas de um humanismo fantástico, da forma como foi, de facto, um gosto trabalhar com a Conceição. E, portanto, peço que mandei o nosso abraço. Não quero estar aqui a ser egoísta, por isso digo o nosso abraço, porque, de facto, esse reconhecimento e essa iniciativa foi boa, foi oportuna, foi justa, e por isso subscrevemos também essa proposta. E penso que foi uma ideia feliz, pela qual devemos também valorizar a iniciativa e associar-nos a ela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para dizer que nos associamos, que subscrevemos também esta iniciativa. Eu próprio, em várias vertentes da minha vida, já conheço o trabalho da doutora Conceição, que pude assistir, quer enquanto, primeiro enquanto assessor, quer depois enquanto deputado, e agora também, além de deputado coordenador do PS na Comissão de Economia, e deu para perceber o seu profissionalismo ao longo deste processo. E, certamente, como bem diz o Sr. Deputado Bruno Dias, devemos subscrever, o Sr. Presidente deve transmitir à doutora Conceição o nosso caloroso agradecimento e também o desejo de bom trabalho, porque vai continuar tanto acontecer aqui, e continuar aqui perto, digamos assim, nos trabalho parlamentar, e certamente desejar no local onde está também bom trabalho ao serviço do Parlamento e da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor.
Sr. Presidente, não vou tomar muito tempo, até porque na reunião passada também tivemos já a oportunidade de dar os cumprimentos de despedida desta comissão, apesar de a doutora Conceição se manter aqui na Assembleia da República, mas também dar nota, obviamente, e o agradecimento pelo trabalho e pela dedicação que tem dado não só esta comissão, mas a toda a Assembleia da República, porque é disso que estamos a falar, e portanto também deixar nota disso e concordar com a proposta que foi apresentada pelo Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pede-me a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Sra. Deputada, boa tarde e bem-vinda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PAN, aderimos ao voto apresentado pelo Sr. Presidente e desejamos, evidentemente, não só as melhores felicidades profissionais à senhora funcionária, como também agradecemos, pese embora esteja na Assembleia há pouco mais de um ano e meio, se algo que resulta evidente tem sido sempre o empenho com que os assessores e funcionários parlamentares têm exercido as suas funções, ao que a doutora Conceição não é evidentemente exceção, e portanto não só aderimos a este voto, como desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais à mesma, na certeza que continuará sempre ao serviço da causa pública e do bem público. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Assim sendo, não tenho mais inscrições, vou colocar o voto à votação, como é devido. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado a todas e a todos. O voto terá seguimento para o Sr. Presidente da Assembleia da República e seguramente será dado conhecimento à Sra. Doutora Conceição Martins. Muito bem. Senhores e Srs. Deputados, da nossa agenda, para acabar aqui os outros assuntos, da nossa agenda, ela está praticamente estabilizada. Se deram conta, nós amanhã temos audiências a começar às 15h15. Eu já pedi aos serviços, até porque tinha sido aqui uma prática que tínhamos combinado, para tentarmos passar a última entidade a ser ouvida para primeiro da lista, para não ficarmos aqui com um buraco de tempo às 14h ou às 14h30. Portanto, tentar marcar para as 14h15. Há essa possibilidade? Então, já me estavam a confirmar que é essa possibilidade. Eu tinha pedido antes do início da reunião. Portanto, senhores e senhores deputados, então há uma correção à nossa agenda que eu pedia que tomassem nota para ninguém ficar desinformado. Então, ora, deixem-me só aqui também abrir a minha agenda para também ser rigoroso. A audiência à Associação de Marcas de Retalho e Restauração sobre a situação do setor, que estava prevista para as 16h45, que era a última que tínhamos amanhã, passa para as 14h30. Portanto, significa que iniciamos os nossos trabalhos às 14h, iniciamos da parte da tarde os nossos trabalhos com três audições, a começar por esta que acabei de referir, seguida da audiência a cidadãos sobre as ligações ferroviárias à Europa, seguida ainda depois da audiência à Associação da Hotelaria de Portugal, sobre o plano SOS Hotelaria. Começamos às 14h30. Isto por uma questão de, também, eficiência do tempo das senhoras e senhores deputados. Ok? Portanto, depois poderiam fazer chegar uma correção para todos, porque nem sei se estão todos a assistir aos nossos trabalhos. Portanto, pedi aos serviços que fizessem uma correção. Pronto, pedi aos serviços que enviassem uma convocatória com esta correção a todas as senhoras deputadas e a todos os senhores deputados, para que fiquemos todos em pé de igualdade. Bom, o resto da nossa agenda, ela está estabilizada até dia 28 de abril, tal qual tínhamos já acertado na nossa última reunião ordinária. Não sei se há alguma dúvida, se querem...
Pode só recapitular muito brevemente.
Então, muito rapidamente. Então, amanhã, audição conjunta com a Comissão do Covid, não é? Depois à tarde, audiências. Dia 13... portanto, aquela questão do aeroporto, onde temos a audição aos... Eu não tenho aqui os nomes todos completos, ao senhor professor Vital Moreira, ao professor... Certo? À plataforma. Dia 13, a começar às 10h30. E prolonga-se para a tarde. Depois, dia 14, há plenário à tarde, temos de manhã a nossa reunião ordinária. Dia 20. Reunião ordinária. Depois, dia 20, continuamos naquelas audições sobre o aeroporto, a AENA, a ANAC, ok? Dia 20, às 10h30. Sim, por aí. É, começa às 14h30, o Sr. Deputado Bruno Dias tinha solicitado até meia da tarde, mais ou menos, acabará por volta das... Sim. Com várias entidades, não é? A ANA, a ANAC, etc. Depois, dia 21, há plenário da parte da tarde, às 10h30, temos a reunião ordinária. Dia 27, temos a audição regimental ao MNE. Às 10h30. E dia 28, também audição regimental ao Ministro do Planeamento. E, enfim, para maio já temos duas audições regimentais também. É a Ministra da Coesão e... Mas acho que para já estabilizaríamos a agenda até ao final de abril, digo eu. Mas já tínhamos visto que no dia 19 de maio temos às 10h30 a audição regimental à Sra. Ministra da Coesão Territorial.
5 de maio, Ministro da Economia.
E 5 de maio, a terceira audição regimental ao Sr. Ministro da Economia. Portanto, também podem estabilizar a agenda se... 5 de maio, Ministro da Economia, e 19 de maio, Ministra da Coesão. E eu diria que temos neste momento a agenda estabilizada e organizada. Mais coisas certamente virão, mas para já é o que temos. Sr. Deputado Inês Sousa Real, pede-me a palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, pelo que eu percebi, portanto, amanhã caberia ao PAN representar na conferência do hidrogênio. Foi a informação que obtive dos serviços. Pedi só essa confirmação, Sr. Presidente. É que eu tenho conferência de líderes amanhã às 11h30. E, portanto, ser-me-á completamente impossível, no horário da conferência, estar presente.
Senhora Deputada, o que acontece é o seguinte. Nós recebemos este convite ontem e daí também o facto de estarmos a tratar da matéria em cima da hora, nestas circunstâncias. A conferência, a videoconferência, é entre as 9 e as 16h30, caberia representação ao PAN, e se o PAN não puder assegurar a representação, caberá ao PEV, se o PEV não puder, ao PS. Como a Sra. Deputada informou que não pode, eu já agora aproveitaria a presença do Sr. Deputado José Luís Ferreira, se ainda estiver em linha, já não está. Bom, os serviços... Pronto. Pois,
mas imagino, Sr. Presidente, que ele tenha o mesmo problema, antecipo, porque na conferência de líderes o Sr. Deputado também costuma estar presente e, portanto,
pois, poderá ter o mesmo problema. Tem o mesmo problema. Tem o mesmo problema.
Eu...
Muito bem, Sra. Deputada, se, provavelmente o PEV poderá não ter também facilidade, eu iria solicitar aos serviços, uma vez que o PAN já nos informou da sua limitação, o Sr. Deputado Inês Sousa Real, pedi aos serviços que contactassem oportunamente o Sr. Deputado José Luís Ferreira, se puder o PEV assegurar, cabe-lhe assegurar a participação, se não puder, contacta o Sr. Deputado Hugo Costa, que provavelmente indicará alguém, se for possível. Sr. Deputado, faz favor.
É só para dar uma nota que é mesmo se for possível, porque, independentemente do grupo parlamentar do Partido Socialista ter 10 deputados, não é às 5 da tarde de um dia... que solicita alguém para estar das 9 da manhã às 4 da tarde, quando há trabalhos parlamentares. É mesmo se for possível, se algum deputado do PS tiver disponibilidade. Porque existem um conjunto de trabalhos parlamentares e julgo ao grupo parlamentar, independentemente de eu ir questionar os deputados do Partido Socialista, se alguém faz questão ou tem interesse em estar presente nesta reunião. Agora, Até se essa informação gera do conhecimento de ontem, ontem teria sido uma coisa. Hoje, às 3 da tarde, é completamente diferente. Por isso, solicito que sempre que existir uma situação destas, seja feita uma ronda atempada com os grupos parlamentares, porque, caso contrário, neste caso, temo bem, atendendo que existem trabalhos parlamentares de muitas comissões amanhã, que a Comissão de Economia não se faça representar, porque não é às 3 da tarde que se arranja alguém para estar das 9 da manhã às 4 da tarde numa reunião.
Muito bem. Sr. Deputado, compreendo perfeitamente. O PEV acabou de nos informar que também não tem possibilidade, pelas mesmas razões do PAN. Bom, eu compreendo, mas de facto o convite chegou-nos ontem à tarde e também não fácil.
Ontem à tarde, podiam ter informado os grupos parlamentares, era mais fácil.
De um momento para o outro, conseguirmos assegurar a presença. Se o Partido Socialista tiver condições, e se tiver condições, não tem que ter, muito bem. Se não tiver, passamos ao partido seguinte, até correr todos que nos digam que não têm ou que alguém tenha. É essa a nossa obrigação. Muito bem. Terminamos o ponto número 5, outros assuntos. Vamos ao ponto número 1. Isto porque quem porventura não tiver acompanhado os nossos trabalhos desde o início, porque a pedido do Sr. Deputado Bruno Dias, nós invertemos a ordem dos pontos da nossa ordem do dia e começámos pelo ponto 5 e por isso vamos agora ao ponto número 1. O ponto número 1 diz: apreciação e votação das atas número 107 e 108 referentes às reuniões de 30 de março de 2021. Inscrições? Não há inscrições? Vamos votar. Ata número 107, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ata número 108, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ponto número 2, fixação da redação final relativa ao texto do projeto de resolução número 973 do BE. Nada a dizer, portanto, está fixada a redação final do PR número 973. Ponto número 3, distribuição e nomeação do relator do projeto de lei número 770 do PCP. Altera e simplifica o regime legal do estacionamento e aparcamento de autocaravanas.
Ficamos a posteriori, Sr. Presidente.
Cabe indicar relator ao PS, o Sr. Deputado Costa acabou de informar que indica posteriormente. Assim sendo, Srs. E Srs. Deputados, terminamos a nossa reunião. Há nenhuma questão? Não? Não há? Muito obrigado a todas e a todos.